Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, bem-vindos a mais uma Estação Esalq. Eu sou o Caio Albuquerque e no episódio dessa semana falaremos sobre um guia que vai ser lançado no próximo dia 6 de março aqui no campus da USP em Piracicaba. O título é Coexistência com a Fauna no Campus USP Luiz de Queiroz. Para fazer comigo este podcast de Estação Esalq, convidamos o pesquisador Silvio Marchini do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, o LEMAC, aqui da Esalq. Também estamos com a professora Kátia Ferraz, do Departamento de Ciências Florestais da Esalq, coordenadora do LEMAC, também uma das organizadoras dessa obra Coexistência com a Fauna. Queria agradecer a presença de ambos aqui no Estação Esalq.
Olá, Caio. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Caio.
A minha primeira pergunta é sobre esse termo, acho que vou fazer para o Silvio, coexistência. Por que chamar de coexistência com a fauna, Silvio?
Coexistência significa, literalmente, existir juntos. E esse é o foco do livro. Na verdade, esse é um dos diferenciais desse livro, o enfoque na coexistência, que é quando pessoas e fauna existem juntos de forma sustentável. Isso só é possível quando um não causa tanto mal ao outro a ponto de não poder continuar existindo juntos. Para continuar existindo juntos de forma sustentável, a gente precisa considerar todas as partes envolvidas. Não só o lado da fauna, não só o lado das pessoas. A conservação tem enfatizado o lado da fauna. Tem, de certa forma, favorecido um dos lados dessa interação entre pessoas e fauna. Na coexistência, o foco é na interação em si, é em entender e melhorar essa interação, sem favorecer a nenhum dos lados em particular. É melhorar a interação em benefício dos dois lados envolvidos, né? Do lado da fauna e das pessoas. E não só das pessoas como indivíduos, mas das instituições também, ou seja, todas as partes envolvidas têm que ser consideradas e dessa forma a gente consegue então essa coexistência de forma justa para todas as partes envolvidas.
Esse podcast que é produzido aqui na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz é produzido dentro aqui do campus Luiz de Queiroz, um campus onde circulam mais de 5 mil pessoas diariamente. Suponho que essa coexistência seja um fenômeno cada vez mais presente no nosso campus. Queria que a senhora comentasse um pouquinho da importância desse guia.
Sim. Bom, na verdade, pessoas e fauna tendem a se encontrar cada vez com mais frequência em espaços verdes como esse, né, que é o nosso campus, Luiz de Queiroz, mas também em vários outros espaços urbanos ou periurbanos. E esse é um fenômeno que nós temos verificado não só em Piracicaba, não só no campus Luiz de Queiroz, mas em vários outros territórios, em várias outras cidades, não só no estado de São Paulo também. O campus Luiz de Queiroz é um espaço, uma área verde extremamente, é um espaço extremamente rico, com diversos tipos de ambientes. Nós temos aqui fragmentos de mata, nós temos corredores que ligam esses fragmentos, cultivos agrícolas, nós temos edificações, vias públicas, também temos lagos, riachos, o próprio rio Piracicaba que margeia o campus. E em toda essa diversidade de ambientes, nós temos muitas espécies da nossa fauna. Hoje o campus tem mais de 230 espécies de aves já registradas aqui, mais de 30 espécies de mamíferos, também temos répteis, anfíbios, então uma diversidade importante do ponto de vista local, mas também regional. E além do ambiente e da fauna, dessa riqueza de tipos de ambientes, dessa diversidade da fauna, nós temos pessoas, como você falou, circulam por aqui 4 mil, 5 mil pessoas. E é inevitável que o encontro entre pessoas e fauna aconteça. E isso vem acontecendo cada vez com mais frequência. Então, esse guia, ele é produzido nesse contexto, com o objetivo de entender quais são essas interações, como elas ocorrem, onde elas ocorrem, quais são as espécies da fauna envolvidas, para, a partir do entendimento dessa situação, promover mudanças, intervenções a favor de uma coexistência que seja equilibrada, harmoniosa e justa. Justa para a fauna, justa para as pessoas.
Professora, antes da gente entrar no conteúdo em si do guia, por que que esses encontros estão cada vez mais recorrentes? O que que tem acontecido no ambiente que tem se traduzido em encontros com aves, com mamíferos, com répteis?
Bom, nós temos, não existe uma única resposta, não é uma resposta muito fácil. Acho que nós temos aí uma série de fatores que podem explicar esse aumento na frequência dos encontros, que tem ocorrido principalmente nos últimos 2 anos aqui no nosso campus. Eu acho que um ponto muito favorável, que pode explicar um pouco mais a presença marcante dessa fauna aqui, é que o nosso campus hoje é um campus adequado ambientalmente. Então, ele passou por um processo de restauração florestal muito importante, onde toda a vegetação ripária, né, a vegetação próxima aos cursos d'água, ela foi recomposta. Então, é uma forma de trazer de volta aquela vegetação que foi retirada no passado, né? E aí nas décadas, né, e séculos passados. E esse aumento na disponibilidade de habitat e de ambientes também favorece a fauna. E é muito importante que as espécies da fauna estejam aqui, né? Nós precisamos de um ambiente saudável, equilibrado. O ser humano pode se beneficiar da relação com a fauna, com a floresta. Então, acho que esse é um ponto que justifica a importância do nosso campus, né, agregando um valor muito importante ao campus. Mas também, eu acho que tem um segundo fator, que é o fato de nós termos deixado este ambiente por alguns meses durante a pandemia. Então, o ser humano foi retirado desse ambiente, mas os animais não. E nós percebemos um relaxamento, né, social entre aquilo que dividia pessoas e animais. Esses animais da fauna começaram a circular mais livremente. E à medida que o ser humano voltou, esses animais não recuaram, né? Então, algumas espécies continuaram dividindo essa casa, dividindo esse ambiente conosco. Se nós soubermos dividir bem essa casa e coexistir, essa relação tem é muito promissora, né? Tem tudo para dar certo.
Na nossa área, a gente considera que não só esses encontros, essas interações estão se tornando mais recorrentes, como você disse, e esses encontros, as interações, são fenômenos ecológicos, isso é uma série de razões ambientais por trás disso. Mas, além disso, essas interações estão se tornando mais importantes para as pessoas. As pessoas se importam mais com essas interações também, né? Então, além de elas se tornarem mais frequentes, elas se tornam mais importantes para as pessoas, né? As pessoas querem cada vez mais saber como, o que fazer, o que não fazer. E é justamente isso que a gente traz no livro.
É isso que o guia traz.
O que fazer e o que não fazer diante dessas interações. E as pessoas estão se importando cada vez mais porque tem havido uma mudança de valores na sociedade. Antes as pessoas, sei lá, faziam aquilo que queriam, que bem entendiam. Hoje existe uma preocupação não só com a questão legal, mas também com a questão ética, do que é certo, do que é errado. E isso tem a ver com valores cada vez mais urbanos também. E a gente vive numa sociedade cada vez mais urbana, urbanizada. E a gente traz nesse guia esse enfoque de interações que acontecem em contextos urbanos, periurbanos, que é onde está a grande maioria da população brasileira e do mundo, né? Há poucos anos, o planeta passou a ter mais gente vivendo em cidades do que no campo. Então, daqui para frente, cada vez mais a preocupação vai ser com a interação humano-fauna em contexto urbano como o do nosso campus e seu entorno.
E esse é o foco da publicação. Eu queria que você comentasse um pouco, Silvio, como é que as informações estão estruturadas, quem tiver acesso à versão impressa ou eletrônica, como é que vai poder navegar por esse guia?
Esse é um outro diferencial do guia, essa facilidade de navegação. E essa leitura é facilitada pelo uso de ícones, a gente usa uma linguagem muito visual, muito gráfica, acessível, colorida, agradável. O guia está dividido em algumas partes, a primeira que trata do que é coexistência, depois as interações, como as interações acontecem no campus. E então a gente escolheu 20 ícones da fauna do campus, e, né, 20 espécies da fauna, ou grupos da fauna, e a gente então, para cada um desses ícones, desses 20 animais mais emblemáticos do campus, a gente descreve as interações mais importantes que as pessoas têm com esses bichos, quem são os grupos sociais, quem são as pessoas envolvidas nessas interações, onde essas interações acontecem e o que as pessoas deveriam e não deveriam fazer a fim de melhorar essa interação, com benefícios para os animais, para a fauna e para as próprias pessoas.
E a gente pode dar 2, 3 exemplos aí do que fazer, o que não fazer no contato com algum animal?
Bom, eu acho que uma primeira recomendação que nós podemos dar, e eu acho que serve para a maior parte das espécies, e depende muito da forma como o ser humano atua nesse ambiente, diz respeito à forma como nós descartamos os nossos resíduos orgânicos. Então, muitas vezes, nós não temos o entendimento, né, de que descartar uma casca de banana, um resto de uma marmita, algum alimento, algum resíduo orgânico, né, em uma lixeira aberta, nós não sabemos e não percebemos que isso pode ser um motivo de atração das espécies da fauna. Nós estamos em um ambiente de fauna, então é muito importante a percepção de que estamos, não estamos fora desse ambiente, nós estamos dentro desse ambiente. Então tudo que nós fazemos aqui tem impacto direto nas espécies da fauna que também vivem nesse ambiente. Muitas vezes nós não vemos essas espécies, mas elas estão por aqui. Então, por exemplo, descartar resíduos orgânicos inadequadamente, de forma uma forma que não seja correta, por exemplo, né, em lixeiras abertas, pode atrair espécies da fauna. E nós temos hoje, essa situação é uma situação bem crítica, não só dentro do campus, mas fora do campus, em várias áreas do município, próximas a restaurantes, por exemplo, lanchonetes. Esse alimento tem atraído as espécies da fauna. Uma vez que as espécies da fauna, como coatis, gambás, por exemplo, são atraídas para essas lixeiras, esses pontos de descarte de alimento, eles se acostumam e se habituam a buscar esse alimento nesse mesmo local com frequência. Esse é um processo que, mesmo sendo um processo involuntário da nossa parte, ele acaba levando a uma domesticação, uma habituação do animal silvestre, que passa a depender do alimento humano para se alimentar. Uma vez que esse animal se torna dependente desse alimento humano, ele não volta a ser um animal totalmente silvestre, que não depende dessa ação humana. Então, nós interferimos no ambiente, nas espécies da nossa fauna, de forma drástica e muitas vezes irreversível. Então, pequenas ações como, por exemplo, recolher o seu resíduo orgânico, levar para a sua casa, descartar em lixeiras fechadas, pode evitar, por exemplo, vários problemas que podem ser gerados aí, atraindo, né, coatis, gambás, para próximo do ser humano. Então, esse, por exemplo, é um exemplo que cabe aí para, acho que, para todos, né?
O Silvio tinha mencionado, né, que a publicação traz aí os 20 ícones. Animais ou ícones, né, que estão talvez mais presentes ou que são mais vistos, mais facilmente vistos ou registrados. Vou só dar alguns exemplos aqui: cachorro do mato, a capivara, o morcego, o coati, que a professora acabou de mencionar, a siriema, enfim, a onça parda, né, que se tornou famosa em alguns episódios aqui em Piracicaba. E aí esse guia traz então o que fazer, o que não fazer. O público então é todo mundo.
Todo mundo, todos nós. Porque são aqui, boas práticas para a coexistência.
Falando do campus especificamente, as pessoas entram aqui para trabalhar, para estudar, para pesquisar, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que visitam o campus para caminhada, para fazer turismo aos finais de semana. Os finais de semana são registrados um número muito alto de
atividades,
pessoas.
Atividades de lazer, de esporte. Né? E eu acho que um ponto muito importante é que o que nós relatamos como ocorrência ou como situação que ocorre no campus Luiz de Queiroz, também são situações que ocorrem em quaisquer outros espaços fora do campus, praças públicas, quaisquer outros territórios. Então, o campus, na verdade, ele é um exemplo do que a gente encontra fora do campus. Então, essas mesmas espécies estão fora do campus, estão no município de Piracicaba, estão em outros municípios, em outras áreas verdes ou espaços urbanos ou periurbanos, assim como as interações também. Então, as recomendações sobre o que fazer e não fazer em relação a essas espécies, em relação às nossas atitudes humanas que estão nesse guia, servem para qualquer brasileiro, né? Para qualquer espaço, né? Que não seja só o campus Luiz de Queiroz. Então, nós esperamos que esse guia tenha uma grande inserção na sociedade. Ele é feito para as pessoas, ele é feito para você. Então, que você possa usá-lo, se orientar, né, pelo conteúdo que está no guia, mudar as atitudes para que nós tenhamos aí um futuro mais justo e mais equilibrado, né, com a fauna. E é importante dizer, Caio, que os exemplares impressos serão distribuídos gratuitamente. Nós também estamos disponibilizando gratuitamente o PDF, né, o documento estará no portal de livros abertos da USP. Que nós fizermos o lançamento, ele estará disponível para download, para uso. Nós também enviaremos exemplares para as escolas, para outras instituições, para os interessados. E esperamos mesmo que a divulgação e o uso seja o mais amplo possível.
Professora Kátia Ferraz, pesquisador Silvio Marquinho, queria agradecer a ambos por fazer comigo esse podcast. Queria que vocês ficassem à vontade para um recado final.
Bom, em maior ou menor grau, para algumas pessoas, algumas interações vão ser mais ou menos importantes com alguns desses 20 bichos ou com mais alguns menos com outros. Mas, como a professora Kátia disse, seja numa comunidade rural da Amazônia, seja na cidade de São Paulo, todo mundo interage de alguma forma com a fauna. Todo mundo afeta ou é afetado em maior ou menor grau nessa interação com a fauna. Então esse guia, ele serve para todo mundo, né? E a nossa expectativa é que esse livro vai realmente causar uma mudança de paradigma na maneira como as pessoas entendem e lidam com a fauna. Essa abordagem com foco na interação e melhorar a interação em benefício das duas partes igualmente, né? Sendo justa para as duas partes, é algo novo que a gente espera que vai trazer grande contribuição para a sociedade.
E acho que, por fim, é importante dizer que a nossa instituição, a ESALQ, a Prefeitura do Campus Luiz de Queiroz, reconhece a importância da coexistência humano-fauna, a importância de entender, né, melhor essa situação, de orientar melhor as pessoas, de fornecer e disponibilizar toda essa informação e compartilhar esse conteúdo com a sociedade. Então, nós esperamos que outras instituições também se inspirem no exemplo da nossa instituição, trazendo benefícios para a sociedade de uma forma geral.
Mais uma vez agradeço a professora Kátia, Silvio, por fazer comigo esse podcast Estação Exalc, lembrando aos que nos ouvem que o Guia Coexistência com a Fauna no Campus USP Luiz de Queiroz será lançado no próximo dia 6 de março de 2023, às 9h30 da manhã, na Biblioteca Central da Exalc. O link para ter acesso à versão digital além do portal de livros abertos da USP. Depois a gente vai colocar também no site da Exalc, para que todo mundo tenha acesso o mais facilmente possível. Outras informações, interessados também em receber um exemplar, podem escrever para o e-mail lemac.exalc@usp.br. Repetindo, lemac.exalc@usp.br. O descritivo desse episódio vai trazer todas essas informações, bem como o link de acesso ao livro. Voltamos no próximo Estação Exalc. Até mais!
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.